Olá, eu sou Chico Almeida e esta é a voz da Contag.
E eu sou Patrícia Guimarães e também estou com vocês no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
No programa desta semana, vamos falar dos avanços nas negociações com o governo sobre o PRONAF sustentável, sobre o próximo seminário regional em Recife, Pernambuco, e sobre a participação da Secretaria de Assalariados e Assalariadas em evento internacional no Chile.
A Voz da Contag também traz informações sobre o congresso da FETACRE e sobre as consequências do tornado que atingiu o estado de Santa Catarina.
Contag, em defesa da agricultura familiar.
Patrícia, o secretário de Política Agrícola da Contag, Antoninho Rovares, se reuniu no início de setembro com o representante da Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Na pauta estava a regulamentação do PRONAF sustentável. A repórter Juliana Oliveira conversou com Rovares e tem mais informações.
A Secretaria de Agricultura Familiar vai apresentar em 22 de setembro o programa de computador que vai gerenciar o novo programa de crédito conquistado pela Contag no Grito da Terra Brasil 2009. O papel do PRONAF sustentável será garantir recursos para que os empreendimentos da agricultura familiar se tornem sustentáveis. Este objetivo vai ser alcançado com investimento nas ações de assistência técnica. O secretário Antoninho Rovares conta como estão as negociações com o governo federal.
A ideia toda, ela vem dentro do processo de termos um PRONAF com a geração de renda, a condição social da família e principalmente também trabalhando a questão ambiental. Então o projeto ele é calcado em três vieses como forma de dar a chamada sustentabilidade para a agricultura familiar. Hoje já temos um decreto em que o próprio presidente da República publicou um decreto viabilizando o programa. Nesse momento estamos discutindo as formas de aplicar.
O diretor da Secretaria de Agricultura Familiar também informou durante a reunião que os projetos pilotos do PRONAF Sustentável terão início em janeiro de 2010. 150 municípios serão contemplados. O trabalho será conduzido por 150 técnicos. Eles vão fazer o diagnóstico e ajudar os agricultores familiares a montar planos de negócio. São empreendimentos localizados em 75 municípios do Arco Verde da Amazônia, 25 da Fumicultura do Sul e 50 municípios que participam dos programas Mapas Orgânicos no Sudeste e Centro-Oeste. A proposta inicial do governo era colocar um técnico para um grupo de 100 famílias, mas a Contag conseguiu reduzir para 50 famílias. Pela negociação, a Contag vai indicar outras 100 pessoas para serem capacitadas no ano que vem. No entanto, Antoninho Rovares alerta para o fato de que o governo federal ainda não resolveu a questão do financiamento do programa.
O que está realmente deixando um pouco a desejar é a questão orçamentária. Existem algumas ideias, a criação de fundo, também temos algumas ideias com relação à questão de que poderia ser viabilizado por dentro do crédito, como já foi antigamente, mas tudo isso ainda são especulações. Então, provavelmente para o próximo ano, uma das questões que estarão na pauta do Grito, mais uma vez, será com certeza o aumento de recursos para assistência técnica, especialmente para a questão do PRONAF sustentável.
O dirigente estima que o PRONAF sustentável vai ser concretizado em nível nacional nos próximos 10 a 15 anos.
Contag, na luta contra a exploração da mão de obra.
Patrícia, você sabia que o acordo firmado entre a Contag, Governo Federal e usineiros para aprimorar as condições de trabalho nas plantações de cana é produto de exportação do Brasil na América Latina?
É isso mesmo, Chico. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, convidou o secretário de Assalariados da Contag para participar de uma reunião no Chile.
Pois é, e lá no Chile, Antônio Lucas falou do acordo firmado com o governo e patrões, que ficou conhecido como Compromisso Nacional. A repórter Juliana Oliveira tem mais informações.
A representação da FAO para a América Latina promoveu no fim de agosto várias atividades em Santiago, capital chilena, para divulgar a experiência do Compromisso Nacional. O secretário de Assalariados e Assalariadas da Contag, Antônio Lucas, e o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Dulce, foram convidados para participar do evento, Diálogos para Promover o Trabalho Decente na Agricultura, Aprendizagem de uma Experiência Brasileira. Antônio Lucas explica a importância da participação da Contag.
A gente precisa, além de divulgar o compromisso aqui no Brasil, divulgar isso também onde tiver oportunidade e espaço para ser divulgado. Nós somos o primeiro setor a fazer isso, né, que foi a cana-de-açúcar, os trabalhadores da cana-de-açúcar fizeram isso no Brasil. E lá, o convite da FAO era para a gente fazer uma apresentação de como nós construímos isso.
O aspecto do compromisso nacional que mais chamou a atenção dos participantes foi o fato de o governo federal ter participado e coordenado o processo de negociação entre cortadores de cana e os usineiros. Antônio Lucas acredita que o acordo pode servir de referência para aprimorar as condições de trabalho na fruticultura chilena.
O Chile é um grande produtor de frutas, emprega um número razoável de trabalhadores. A ideia deles era ouvir nós e, a partir da nossa experiência, começar a discutir naquele país uma construção para chegar num termo desse lá também. Esse é o grande interesse deles, era conhecer como nós fizemos, o que, que nós pensamos disso do ponto de vista dos trabalhadores, porque eles querem também os trabalhadores de lá, o governo e os empresários, puxado pelos trabalhadores lá, construir uma coisa próxima.
Antônio Lucas também participou de discussão com representantes da Federação dos Produtores de Frutas e da Associação de Mulheres Rurais e Indígenas do Chile. O diretor da Organização Internacional do Trabalho do Chile também foi convidado para conhecer a experiência brasileira protagonizada pelo Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
Nessa semana, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Acre, a FETACRE, realiza seu 6º Congresso de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais.
Durante 2 dias, dirigentes sindicais da região vão discutir os rumos do movimento sindical para os próximos anos. A repórter Cileia Pontes tem os detalhes.
170 delegados e delegadas são esperados no 6º Congresso de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Acre. O evento ocorre na capital, Rio Branco, nos dias 14 e 15 de setembro. Temas como meio ambiente, segurança, educação, reforma agrária, infraestrutura e projeto alternativo de desenvolvimento rural sustentável e solidário estarão na pauta. Na tarde do dia 15, haverá eleição para a nova diretoria da federação. As negociações no Estado resultaram na apresentação de uma única chapa composta pela atual presidente, Maria Sebastiana de Miranda, e por Elias Camilo, na vice-presidência. Maria Sebastiana conta qual a expectativa para o Congresso.
Fazer um debate saudável, acho que tratando com certeza as principais questões, colocando em foco os principais problemas e tirando as diretrizes principais que precisa, não só o nosso sindicato está tratando hoje, mas também as nossas associações. Nós aqui ainda trabalhamos com as delegacias sindicais e está definindo, de fato, uma bandeira mais clara dentro desse novo momento que vive o Brasil, né, que vive o Acre, de mudanças de governo, da Frente Popular e todo esse comportamento novo, né, das nossas lideranças.
Debate sobre a criação de novas secretarias, como meio ambiente e terceira idade, e a transformação em secretarias das coordenações de jovens e mulheres não estarão na pauta do 6º Congresso da FETACRE. De acordo com a presidente Maria Sebastiana de Miranda, o Conselho Deliberativo da entidade definiu que o assunto será debatido em seminários após o Congresso. As mudanças foram aprovadas no 10º Congresso da CONTAG e deverão ser seguidas pelas FETAGs e sindicatos.
Nós estamos trabalhando ainda com o mesmo estatuto, que é a Comissão de Mulheres e Comissão de Jovens, e vamos fazer os seminários regionais, depois da eleição, onde os sindicatos vão estar levando também essa proposta e vão estar discutindo nas regiões, junto com a FETAG, e depois nós vamos fazer um congresso onde vai estar homologando essas decisões.
A presidente da FETACRE informou que um congresso extraordinário poderá ser convocado para confirmar as mudanças no estatuto.
A voz da CONTAG, a voz e a vez do trabalhador rural.
E Santa Catarina voltou a sofrer as consequências da ação do tempo, viu, Chico?
É, Patrícia, vários municípios foram atingidos por um tornado no estado e os principais prejudicados foram os moradores da zona rural. Quem nos conta mais é a repórter Cileia Pontes.
De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, 64 cidades foram atingidas pelo tornado. 6 delas estão em estado de emergência. Até o momento foram contabilizados cerca de 150 feridos e 4 mortos. Todos residentes na zona rural de Guaraciara. O presidente do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município, Luiz Triquev, conta que os moradores ficaram sem energia elétrica. Galpões, depósitos, estábulos, currais e plantações foram destruídos pela força dos ventos.
Tem 70 e poucos feridos, estão nas UTI internados. E aí tem cortes profundos, né, pauladas na cabeça, porque a casa destruía, então eles ficavam ao vento. Alguns se agarravam em árvores, depoimento aí de pessoas que se salvavam dentro do banheiro que sobrava da casa, que era de material, que também não derrubava. Outros ficavam no sobreteto, no porão das casas, dentro de carro, que foi o meu caso. Eu me escapei dentro do carro, no porão.
A casa do dirigente foi uma das que perderam o telhado por causa do vento. Luiz Trikev também conta que há relatos de telhados de casas trazidos da Argentina, país onde o tornado começou. Há quem relate ter visto tratores sendo arrastados pelo vento.
Porque atingiu todo o município, né? Mais a área rural. Foi praticamente a área rural, diria assim, 90%, porque na cidade o vento passou, mas não chegou a derrubar a casa. Ele só tirou um pouco de telhado, mas no interior ele arrasou, sabe o que é? Não sobrou nada. Então parece assim um cenário de guerra. Mato virgem aí de 30, 40 anos, natural ainda, não sobrou nada, parece que foi roçado.
O presidente da FETAESC, Hilário Gottselig, se reuniu com representantes do governo de Santa Catarina para tratar das negociações do Grito da Terra no estado. Ele informou que a situação dos agricultores e agricultoras familiares atingidos pelo tornado foi um dos temas em discussão. Segundo Hilário, o primeiro passo será resolver o problema das pessoas que ficaram sem casa.
E aí já acertamos com a Coab, no caso aqui do estado, para que a gente possa reconstruir agora, nos próximos 30 dias, essas casas. Quanto à questão mais da agricultura, das atividades, ainda estão sendo levantadas. Os próprios sindicatos lá estão apurando para que a gente possa ter um posicionamento mais efetivo sobre isso.
De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, mais de 72 mil pessoas foram atingidas pelo tornado. Pelo menos 1 milhão de pessoas ficou sem energia elétrica. Mais de 900 pessoas ficaram desabrigadas e quase 6 mil estavam desalojadas. Os ventos atingiram mais de 10 mil casas e prédios.
Juventude, a força do movimento sindical.
O falecimento de uma jovem dirigente sindical de Tocantins abalou o movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais.
É verdade, Chico. A conselheira fiscal da FETAET, Edinamar da Silva Rocha, faleceu no último dia 3 por complicações decorrentes de infecção generalizada ocasionada por problemas nos rins.
Edinamar tinha apenas 21 anos e entrou para o movimento sindical após participar das capacitações do Consórcio Social da Juventude Rural, Rita Quadros.
Além de ser conselheira fiscal da FETAET, a jovem era presidente do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Colmeia.
O secretário de Política Agrária, William Clementino, também de Tocantins e amigo de Edinamar, afirma que ela deixa vários exemplos para a juventude rural e para todo o movimento sindical.
Eu acho que o principal exemplo que a Edinamar deixa para todos nós, não somente para a juventude, é o exemplo da humildade e a perspectiva da formação. Ela acreditava no processo de formação como uma coisa que pudesse deslanchar e fortalecer o movimento sindical. Essa é a questão primordial.
Edinamar da Silva Rocha deixa um filho de 2 anos de idade. E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
E depois do sucesso do primeiro seminário regional promovido pela Contag e FETAGS, já está tudo pronto para o próximo evento.
Pois é, viu, Chico? Entre os dias 14 e 18 de setembro, dirigentes sindicais de Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Alagoas e Bahia se reúnem em Recife. Quem traz as informações é a Cileia Pontes.
Os debates sobre territórios e desenvolvimento rural sustentável e solidário serão foco do segundo seminário regional, o primeiro realizado no Nordeste. São esperados 370 participantes. O resultado dos debates vai servir de base para o planejamento estratégico da Contag para os próximos 4 anos. Além disso, vai indicar os rumos do movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais. A coordenadora da Regional Nordeste, Raimunda de Macena, afirma que as discussões serão importantes para a atualização do projeto da Contag.
Esse é um momento bastante promissor para todos nós, principalmente desde o início que nós começamos a pensar o projeto alternativo. É o segundo momento em que a Contag para, convoca as suas federações, as suas regionais e começa a refletir sobre esse tema novamente. Debater desenvolvimento numa concepção que traduz o projeto alternativo, que é uma concepção de desenvolvimento onde a gente não pense o econômico, mas pense o ser humano, e a partir do ser humano é que você pense as outras questões, e pautando a agricultura familiar, eu acho que vai ser uma boa conversa que nós vamos começar aqui pelo semiárido nordestino.
Além de palestras dos dirigentes sindicais, estão previstas palestras de estudiosos no tema, como a economista e socióloga Tânia Bacelar, a pesquisadora da Universidade Estadual de Pernambuco, Maria Nazaré Vanderlei, e o pesquisador da Universidade Federal de Viçosa, Marcelo Miná Dias. O presidente da Federação de Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco, FETAP, Aristides Vera dos Santos, afirma que a expectativa é grande.
Nós vamos fazer um debate de fundo das questões de políticas públicas para o campo, com base no nosso projeto alternativo de desenvolvimento rural sustentável e solidário, onde esse debate, não só nós do movimento sindical, mas com algumas parcerias que foram importantes na construção dessas políticas, dessas propostas, e é um momento importante que a gente pode, inclusive, atualizar o nosso projeto naquilo que foi importante para avançar na luta.
Depois de Recife, é a vez de Belém, Goiânia, Fortaleza, São José em Santa Catarina e Manaus sediarem os seminários regionais.
Para encerrar o programa desta semana, vamos dar boas-vindas aos participantes do segundo seminário regional em Recife, com a música Coco do Rala Coco, de Alceu Valença e Aracílio Araújo, com Alceu Valença e participação especial de Aurinha e o grupo Rala Coco.
A Voz da Contag fica por aqui, a gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Ô mamãe, tô na marinha. Ô mamãe, tô na marinha. Rala Coco chegou com a Aurinha, hoje a festa não vai mais ter fim. Rala Coco chegou com a Aurinha, hoje a festa não vai mais ter fim.
E rala o coco, bota o coco na cocada, já tem gente na calçada, hoje a festa está pra mim. Hoje manhinha deixa a porta encostada, que já é de madrugada, hoje o coco não tem fim.
Ô mamãe,
tô na marinha.
Ô mamãe,
tô na marinha. Rala Coco chegou com a Aurinha, hoje a festa não vai mais ter fim. Rala Coco chegou com a Aurinha, hoje a festa não vai mais ter fim.
Já vem chegando Dona Selma Aparecida, Maguinha, Pio de Olinda, Viola com Meduim, Mané Messias, Conaná e João de Lima, um magote de menina, esse coco não tem fim.
Ô mamãe, tô na marinha.
Ô mamãe,
tô na marinha. Rala Coco chegou com a Aurinha, hoje a festa não vai mais ter fim. Rala Coco chegou com a Aurinha, hoje a festa não vai mais ter fim.
E rala o coco, bota o coco na cocada, já tem gente na calçada, hoje a festa está pra mim. Hoje mainha deixa a porta encostada, que já é de madrugada e hoje o coco não tem fim.
Ô mamãe,
tô na marinha.
Ô mamãe,
tô na marinha. Rala Coco chegou com a Aurinha, hoje a festa não vai mais ter fim. Rala Coco chegou com a Aurinha, hoje a festa não vai mais ter fim.
Já vem chegando Dona Selma Aparecida, Maguinha, Pio de Olinda, Viola com Meduim, Mané Messias, Conaná e João de Lima, um magote de menina, esse coco não tem fim.
Ô mamãe, tô na marinha.
Ô mamãe,
tô na marinha. Rala Coco chegou com a Aurinha, hoje a festa não vai mais ter fim. Rala Coco chegou com a Aurinha, hoje a festa não vai mais ter fim.
E rala o coco, bota o coco na cocada, já tem gente na calçada, hoje a festa tá pra mim. Hoje manhinha deixa a porta encostada, que já é de madrugada e hoje o coco não tem fim.
Ô mamãe,
tô na marinha.
Ô mamãe,
tô na marinha.